Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
O termómetro hoje com a jornalista Ana Marques. Ana, bom dia.
Olá, bom dia.
Ana, hoje vamos começar pelo frio. Armie Hammer.
Exato, temos que começar pelo frio porque isto é realmente insólito e surpreendente. Eu não sei se vocês estão a ver quem é o ator. Ele protagonizou o filme Chama-me Pelo Teu Nome e até recentemente entra numa nova adaptação de Rebeca, um filme que não foi assim particularmente bem recebido pela crítica. Pronto, imaginando que também sabem quem ele é, o ator de 34 anos está envolvido numa polémica, e não falo daquelas polémicas ligeiras que passam em dias e que já nos esquecemos para a semana. Esta já está a ter consequências bastante reais. Portanto, o ator abandonou o elenco do filme Shotgun Wedding, onde ia contracenar com Jennifer Lopez, e um representante da produção confirmou isso mesmo ao The Guardian, que, dada a proximidade com o início das gravações, foi o próprio ator a pedir para se afastar do filme, uma decisão que a produção supostamente apoiou. Pronto, eu aqui entre nós tenho assim algumas dúvidas que tenha sido assim tão simples quanto isso.
Ana, já chamaste a atenção, já percebemos que há aqui coisa grande, não é? Consegue-se explicar agora que polémica é esta?
Sim, consigo. Eu estava só aqui à espera que vocês estivessem bastante confortáveis nas cadeiras. Exato. Olha, em causa estão uma série de mensagens que foram alegadamente enviadas pelo ator a uma mulher que até hoje permanece anónima, e estas mensagens, que começaram a circular nas redes sociais há poucos dias, incluem os temas de canibalismo e de sadomasoquismo. Portanto, estou a falar de mensagem. Diz? Pausa para reação,
nada,
é isso? Pausa para reação, se quiserem.
Nada. Desculpa, continua. Eu que estava. Pensei, eu disse isto alto? Continua, desculpa.
Eu continuo. Pronto. Estas mensagens foram trocadas entre outubro de 2016 e fevereiro de 2020. Bem, e o ator terá dito a esta mesma mulher que queria cortar um dos seus dedos do pé e guardá-los no bolso. Pronto, já estão chocados?
Sim.
Sim, pronto.
Sim, a palavra continua. Sim, certo, é sim.
Isto continua, e há referências a canibalismo em contextos sexuais, não é? E também há referências ao desejo de beber sangue.
Ok, pronto. Bom, Ana, a questão é, isto é tudo demasiado insólito, não é? Portanto, já foi confirmada a veracidade destas mensagens, ou é daquelas coisas que circulam nas redes e a gente nunca saberá quem fez?
Olha, não sei se saberemos algum dia quem fez. Não foi confirmada a veracidade das mensagens, é uma pergunta bastante legítima, mas esta mulher anónima tem vindo a partilhar coisas através de uma conta de Instagram, não é? E algumas dão efetivamente que pensar, até porque há alegadas fotografias que o ator mandou de si próprio, e dá para ver essas fotografias, por exemplo, em alguns artigos do Daily Mail. Mas, a certa altura, o ator refere-se a ela como sua escrava, e não vou alongar muito, mas numa das mensagens e se eu quisesse cortar um dos teus dedos dos pés e guardá-lo no bolso para ter sempre comigo um pedaço de ti. Pronto, e noutra mensagem ele disse que era 100% canibal.
100%, não é 90% canibal, é mesmo 100%.
Devia ser 100% vegan.
Devia comer uma peça de fruta que lhe faz melhor, acho eu.
De vez em quando, só para desenjoar, exatamente. E já era bem bom, 90%. Bom, este senhor já respondeu alguma coisa sobre este assunto?
Ele nega as acusações. The Hollywood Reporter, ele comenta que não vai responder a estas declarações absurdas, não é? E chama de ataques falsos e cruéis, e que é precisamente por isso que não vai conseguir em boa consciência deixar os filhos sozinhos durante 4 meses, o tempo de gravações que era exigido pelo filme onde ele ia contracenar com Jennifer Lopez. Só que, entretanto, isto está a dar muita polémica, muitas notícias, e há uma cerejinha no topo do bolo, não é? Em que uma ex-namorada do ator veio comentar à Page Six que namorar com o ator foi como namorar com o Hannibal Lecter, portanto, e que a certa altura, no namoro de ambos, o ator terá dito que queria partir uma costela e fazer um churrasco com ela. Pronto, é isto.
Pois, é muita informação, só fica mesmo a faltar saber se ele aprecia a xixi mais passada ou assim mais. Enfim.
Bom, passamos para o morno.
É melhor seguir.
É melhor.
É melhor passar para o morno.
É melhor, vamos passar para o morno. Shakira, não é?
Ana. Shakira, sim, parece que a Shakira vendeu os direitos de 145 músicas, portanto, a cantora de 43 anos seguiu passos idênticos ao de artistas, como o Bob Dylan, por exemplo, e vendeu os direitos de autor a um fundo financeiro chamado Hypnosis Songs Fund Limited. É importante lembrar que Shakira gravou o primeiro álbum em 1991, quando tinha apenas 13 anos, portanto, eu não sei o que é que vocês estavam fazendo na altura, mas eu estava a aprender a falar.
1991, é melhor não contar. Bom, ela, a Shakira vendeu sucessos globais como este que estamos a ouvir, Whenever, Wherever, mas também Louca ou até Underneath Your Clothes. Ela explica o motivo porque o fez, Ana.
Uhum. Olha, ela comenta isto num anúncio feito pela companhia que comprou os direitos de autor, que para ela ser compositora é assim uma conquista igual ou até maior do que ser cantora e artista. E que muito antes de subir aos palcos, não é, para entreter as multidões, ela já escrevia canções, isto com apenas 8 anos. Diz também que se sente honrada por ter tantas músicas que criou terem chegado a diferentes partes do mundo, não é? E afirma que esta empresa que agora vai ficar com as músicas vai ser um ótimo lar para o catálogo de músicas que entregou. O valor da operação não foi divulgado, portanto, mas é de imaginar que ela não tenha feito um mau negócio, não é?
Claro, obviamente. E já que estamos a falar de negócios, é essa notícia recente que nos diz que Piqué, que é o marido da Shakira e é jogador do Barcelona, não é? Vocês saberão isso melhor do que eu. E ela é uma das partes que quer comprar os direitos televisivos da Primeira Liga Italiana, não é? Também um grande negócio.
Eles estão a fazer pandão um com o outro, não é?
Exato.
E a Shakira, exato. Pronto. E nesse contexto, vale a pena lembrar que Shakira já vendeu assim qualquer coisa como 80 milhões de discos em todo o mundo, não é? E venceu 3 Grammys e 12 Grammys latinos também.
Muito bem, vamos terminar no quente, a tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris. Porquê, Ana? Porquê é que está quente a tomada
Olha,
de posse?
Olha, a tomada de posse está a ser assim muito badalada, naturalmente, não é? Quer dizer, vai já acontecer no próximo dia 20 de janeiro e é notícia por todos os motivos e mais alguns. E uma das notícias mais recentes, precisamente, é que Lady Gaga vai ser escolhida ou foi escolhida para cantar o hino dos Estados Unidos da América nesta ocasião. Ela que, não sei se recordam, já em 2016 tinha cantado o tema no Super Bowl, portanto, não será assim uma estreia absoluta, mas não deixa de ser interessante. E ela é só uma das várias artistas a marcar presença, porque esta lista de nomes sonantes já vai bastante longa.
Então vamos lá, estamos a falar de que outros artistas?
Olha, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake ou até John Bon Jovi, eles que vão participar em atuações, e o próprio ator Tom Hanks vai ser o anfitrião. Quem diria? Pronto, certamente que a festa quer ofuscar a violência do passado dia 6, não é? Portanto, quando foi a invasão do Capitólio.
Claro.
E parece que a ideia da organização é mesmo criar assim um sentimento de união entre os norte-americanos e convidá-los a ficarem em casa, não é? A ver a tomada de posse através da televisão, que é nessa altura uma das coisas mais seguras.
É o chamado 2 em 1.
Exatamente.
É extremamente cool outra vez ouvir-se o hino dos Estados Unidos. Boa, boa. Já é uma boa mudança. Já valeu a pena.
Verdade.
Ana Marques e o termómetro das manhãs 360. Ana, contamos contigo daqui a pouco para o lado bom da vida. Até já.
Até já. Rádio.